Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Cleverson, nosso técnico que tá ali atrás. Vocês não enxergam ele, mas ele está aqui. Diz oi, Cleverson.
Vamos lá, então. Boa tarde a você. Boa tarde ao Wagner. Boa tarde.
Duaila
e também a Cristina, né? Prazer, Michele, estar aqui no seu programa hoje, dar uma palhinha, né? Seu programa. Boa tarde a todos aí, parabéns pelo programa.
Obrigada, viu, gente? Que todo mundo faz de um tudo. Du, você estava falando, querendo complementar a fala da Cris no último bloco.
Isso, porque a gente está aqui falando da medicina convencional, né? E o exemplo que a Cris deu é um exemplo onde a gente... eu não gosto nem do termo medicina alternativa. Eu gosto do termo medicina complementar. Porque eu acho que uma coisa não exclui a outra. Você não pode usar todas as terapias naturais como alternativa à medicina convencional. Uhum. Né? Existem situações do corpo físico que exigem um médico, um profissional que esteja apto a tratar o corpo físico, como foi a situação da sua fratura, às vezes uma situação específica de olhos, ouvidos, enfim. Né? A gente tem situações em que a gente não pode descartar por completo. Uhum. Né? Até agraciados somos pelo avanço da medicina nesse sentido. Né? O que eu entendo mais é que existe essa questão que o Wagner comentou até da segmentação médica e de não ter mais o médico da família. Ela é até um pouco preocupante, né? Porque você não tem mais o histórico do paciente. Hoje as consultas, salvo alguns profissionais, que a gente não pode colocar todos no mesmo balaio, mas a gente não tem mais um médico que faz realmente uma triagem, um histórico, que te consulta, assim, querendo saber quem é você, de onde você veio, por que você está manifestando isso ou deixando de manifestar aquilo. Então, até mesmo para doenças do corpo físico, eu acho que isso é uma coisa que fica muito deficiente na medicina convencional, entende? Uhum.
É, e eu acho que a medicina convencional, ela acabou, você falou, né, do financiamento pela indústria farmacêutica, daí já tem todas as questões linkadas à indústria farmacêutica e alimentícia juntas. Tudo virou um grande negócio, né?
Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, né, que a gente discute bastante no campo da educação, né, que eu acho que entra também no campo da saúde, né, que são dois espaços aí que não podem ser colocados como objeto de consumo, né? Assim, tanto a educação como a saúde precisam estar no lugar de serviços fundamentais para uma civilização, para uma sociedade, né? Assim, quando a gente que acompanha um pouco esse universo da educação, a gente vai para fora para fazer curso. Quando você vai para fora, vai para a Europa, por exemplo, fazer um curso, você não vai para uma escola particular fazer um curso, você vai para uma escola pública. Uhum. Né? Então, porque lá não tem escola particular, porque as melhores são públicas. Uhum. Né? Interessante isso aí. Aqui a gente tem um inverso, né? Assim, uma precarização do sistema, tanto de saúde como de educação no país, né? Que vai de fio a pavio, né? E aonde, né, o sistema privado se sobressai e impõe essa normativa, né, de que só tem acesso quem pode pagar por aquilo. Uhum. Né, então, eu acho que esse é um problema que a gente tem e que é complicado de se resolver, assim, né, a curto prazo. Mas eu achei interessante o que você falou, né? Quando a alma querendo contar alguma coisa, né? Assim, quando você me convidou, né, pra vir, eu fiz aquele videozinho lá. Uhum. Falando, né? Onde é que entra a palavra nisso, né? Porque o meu trabalho, ele é pela palavra, né? Uhum. Ele não... não tem um outro espaço, assim, né? A palavra que eu, através dela, que eu acredito que o sujeito possa encontrar um caminho para que ele possa resolver os seus conflitos, sair de uma posição que ele está subjugado. Ou...
Para cura, né?
Então, mas aí é que tá, aí a gente entra nesse ponto, né? O que é cura, né? Assim, é muito fácil de entender o que é curar o joelho, né? Assim, né? Mas entender o que é curar uma dor subjetiva... Né, assim, a gente usa essa palavra alma, né, assim, e a alma pode ter diversas conotações, interpretações, né, então quando a gente pensa que o sujeito padece, sofre, né, de alguma coisa nesse universo subjetivo, né, a gente fica sempre, a gente procura entender, né, porque assim, eu tenho pessoas que eu atendo que chegam lá com uma questão muito específica, né, assim, vão lá e a partir do momento que a alma conta, né, a partir do momento que ela põe palavra naquilo que ela não sabia, que estava vazio, né, e que de repente se encaixa, né, a história, a gente não muda a história, né, mas a gente pode recontar a história, né, enxergá-la, a mesma cena, né, esse copo que estava aqui no dia 4 de fevereiro, tal, né, um copo meio vazio, né, você pode dizer que pode pensar que o copo talvez estivesse meio cheio, ou se ele estivesse ainda assim meio vazio, era o suficiente e não uma desgraça. Né, então essa reconstrução, essa recontagem de si próprio, né, você vai encontrando os vazios de palavra, onde a alma gritava, né, de dor, enfim, e aí você pode sanar, mas você nunca vai sanar essa posição subjetiva, né, do ser humano, né, que nós estamos sempre em busca, nós sempre queremos alguma coisa, nós estamos no campo do desejo, nós somos limitados, né, temporais, né, há um tempo de permanência, imediatistas muitas vezes, sim, né, e todas essas questões, o nosso, né, o Freud vai dizer das formas de mal-estar, né, que a gente tem no nosso mundo, né, que seria o encontro com a natureza, né, as catástrofes, as enchentes que a gente vê, ou, né, o fogo, o incêndio, né, o corpo, né, o nosso corpo, né, hoje de manhã eu estava pensando assim, pô, tem uma época na nossa vida que a gente só sentia dor quando fazia uma atividade física, né, assim, acordava, ah, tô todo doído, tal, mas passava, né, agora a gente é o contrário, a gente só tem dor quando nada, né, e quando faz atividade física às vezes melhora um pouco, e essa coisa do corpo, né, e a terceira forma de mal-estar que a gente carrega é esse encontro com o outro, as relações, né, nunca é um encontro perfeito, o outro nunca chega onde a gente esperava, e a gente nunca é o que o outro esperava, e, enfim, né, esses desencontros, e que a gente precisa ceder para poder conviver em sociedade, a gente sempre precisa ceder uma cota de prazer, de satisfação imediata, narcísica, para poder suportar, né, a convivência humana, social, civilizatória, né?
Isso vem de encontro, eu acho, né, Cris, com o natural, a coisa do sair um pouco do ego, né? Deixar o ego um pouquinho pra lá, pra você ter um reconhecimento de si mesmo, sim, até pra você, sim, sacar o sintoma, né? Sim. Porque quando você começa a deixar o ego de lado e olhar pra si de uma forma a entender o próprio corpo, eu acho que fica mais fácil até saber quem procurar para buscar ajuda, né? Porque aí você começa a entender que alguns sintomas são realmente situações que estão vindo de encontro com uma questão um pouco mais sutil.
Uhum.
E às vezes basta uma meditação, uma música, uma conversa.
Eu acho que é por isso que a questão da cura é muito
subjetiva, né? Muito subjetiva. E pessoal, né?
Pessoal,
porque acho que o agente, o principal agente de cura é a pessoa. Somos nós, né? E você entender que você, né? Eu entender que eu estou doente exige muito trabalho e mergulho profundo em mim, né?
É, sim.
E aí entra a questão da psicanálise, das análises, né? Dessas questões pra entender o que a tua alma, né? Ouvir isso.
É.
E eu acho que a grande questão que eu acho que permeia aí as questões de cura é nesse auxílio, nesse mergulho, né? É como que auxilia você? Você estudou, atende há 20 anos, então você auxilia de uma forma. A Cris é terapeuta floral, ela auxilia de outra, doa ela de outra. Então, a psicanálise, né? A gente entra na psicanálise, mas aí vem a questão desse embate, que por isso que chamei vocês aqui, que é possível, né, reconhecer um possível desequilíbrio mental auxiliando essas pessoas? É possível reconhecer algum desequilíbrio subjetivo sem ter uma experiência profissional vasta, sem ter conhecimento empírico? Entendem? Mais ou menos por aí?
Deixa eu só fazer uma questão ali que eu achei muito interessante, que ele fala sobre a palavra. O meu trabalho é com uma energia muito sutil, que são os florais. Então, o meu, aquele que me busca, ele não tem consciência de onde começou. Uhum. Mas ele tem o incômodo. Dói o pescoço, não consigo dormir, né? Mas ele não tem consciência. E uma coisa que é muito interessante e que eu observo é que no momento em que ele consegue expressar através da palavra, aquilo que causava incômodo, ele vem para o consciente e ele então começa a ser curado. A palavra, para mim, né, mesmo que eu trabalhe com formas muito sutis de cura, a gente aplica agulhas, nós fazemos aplicação de calor, uso de argila, florais, né? Mas quando aquela pessoa tem condição de trazer a sua palavra, ele já saiu de um nível de percepção, que era um nível inconsciente do que estava acontecendo com ele, para um nível consciente. Ele disse: mas então, aí eu digo, nós estamos começando a acertar. De fato, a palavra é muito importante, né, no processo de conscientização.
Uhum.
E como dizem vocês, eu, Cristina, né, com tantas, digamos, ferramentas sutis para ajudar esta pessoa, só posso ir até onde ela quer.
Uhum.
Até onde ela quer. Porque existe uma situação que é muito interessante. Aquela situação de adoecimento pode me ser vantajosa.
Uhum.
Qual é o ganho que eu tenho com este adoecimento?
Muita gente trabalha dessa forma.
E daí em diante, você não pode fazer nada.
Uhum.
E aí tem
porque
a questão
vai perder
da...
o trunfo dela. Que
tem
tá
a
sendo.
Questão que eu sempre costumo dizer que assim... É o clichêzão, até eu comentei com a Mia esses dias, qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa?
Uhum.
É clichê, mas é fato, porque se você tem uma desordem, seja qual for, falando de saúde aqui,
mas
ela te é vantajosa de alguma forma, aí voltamos para o ego, até que ponto você está disposto a desconectar disso para pensar num tratamento efetivo, seja com a terapia de escolha que tenha sido, né? É bem isso, a gente não consegue avançar além, com qualquer terapia, eu acredito, além de onde o paciente permite. É aquela velha história da gente pedir autorização, né? Eu posso te tratar, você quer? Porque se você não quiser, ó, eu vou estar dando murro em ponta de faca.
Uhum.
Então eu acho que a cultura que nós temos hoje de paciente é uma cultura deficiente também. Porque eles são imediatistas, de maneira geral. E às vezes é mais fácil e mais confortável sair com uma receita, voltar para a família e dizer: olha, eu fui diagnosticado com isso, agora eu tenho que tomar esse remédio.
de
você
continuar
tá
no mesmo.
Lá no submundo, né, das tuas informações, dizendo, por favor, olhem pra mim, eu preciso de cuidado.
Uhum.
Ou eu quero sabotar alguém. É, existe várias interpretações, eu acho, nesse sentido.
Uhum, uhum. É, eu acho que quem pode dar essa interpretação derradeira é o sujeito, né? A partir do momento que ele alcança isso, né? Assim, que ele alcança esse ponto de... eu acho que assim, você traz várias questões aí que eu acho que são bem importantes. Assim, né? A questão do diagnóstico, né, desse uso do diagnóstico, né, assim, a questão do, acho que do bom profissional, né, eu acho que isso é bem importante. A gente tem aí uma, hoje em dia estava até procurando aqui que me mandaram, seja um psicoterapeuta clínico em 9 meses.
Uau.
Psicanálise comportamental e existencial cristã. Então assim.
Trínico. Uau.
De três.
Fantástico.
Mas assim, e não é só isso, né? Assim, tipo, organizações tabajara, né? Assim, a gente vê em poste, né? Curso de psicanálise em, sei lá, 6 meses e tal. Tipo, assim, a psicanálise é um campo teórico livre, aberto, como a filosofia, enfim, né? É um conhecimento que você pode ir lá pegar o livro e ler. Sim, você pode, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas a quem a gente procura, né? Assim,
hoje,
eu acho que...
Hoje eu recebi um seja um alquimista em 6 meses.
Uau!
Só bastam 6 aulas.
O fato é...
Olha que maravilha!
Sim, o fato é, as pessoas, todos os humanos, eles estão buscando incessantemente por cura ou por recursos, porque quando vocês vão me falando, você tem técnicas de psicanálise, freudianas, lacanianas, você usa os florais, você... O ouvido vai deixando as pessoas falarem o que tem que ser falado. As pessoas estão querendo se buscar, se entender e tirar essas dores. Isso eu vejo essa necessidade crescente na humanidade, até porque estamos numa evolução aí de internet, de desejos que muita gente não consegue acompanhar. E com isso cresce o número desses... Esses dias eu achei ótimo, dos xamãs digitais.
Ai, adoro.
Xamãs digitais, psicanalistas digitais, terapeutas digitais. E isso eu acho...
De coachings emocionais.
Exato. E aí isso dá uma... Eu acho que é essa a questão, o ponto central, assim, quando eu pergunto o que a pessoa que está orientando nesse processo, seja ela um médico, um psicólogo formado, uma terapeuta que fez um curso de formação e leva isso sério, ou até mesmo um coaching sério, porque existem coaching sérios, quais são os cuidados, assim, que isso tem que ter? A normatização disso. Existe. Eu sei que existe um conselho de psicologia.
Existe um conselho.
E daí como que normatiza isso?
Aí é que tá, né? Eu acho que exigiria dar uma buscada em alguma pesquisa, alguma coisa, mas a gente vive um momento aí, né, de... isso que vocês estavam trazendo, né? Um sofrimento muito grande, um imediatismo, né? E a gente não sabe, mas assim, as pessoas que me procuram, né, com esse ímpeto, né, e eu quero resolver já, né, aí a pessoa começa a falar, você entende que não é nenhuma demanda dela esse resolver já, é uma demanda social, é uma demanda do trabalho, né, é uma pressão que essa pessoa tem para ela seguir sendo produtiva, ela tem que produzir, ela tem que consumir, ela tem que gastar, ela tem que fazer a máquina girar. Então assim, nos tornamos, parece que meras peças de uma engrenagem de um sistema, né? E aí a vida fica vazia, né? Assim, eu particularmente não tenho nenhum problema com as pessoas que me procuram, que dizem que estão fazendo outras tentativas, outras coisas. Cara, vai, viva, entende? Assim, vá viver. Se der certo pra você, cara, que beleza, segue tua vida. Se não der certo, pô, que pena, não deu certo, né? Nem sempre a gente se encaixa em algumas coisas, né? Mas vá fazer isso, mas também vá ler um livro, né? Saia da internet, sei lá. Eu não dou conselho pra ninguém, assim, porque eu não sirvo pra isso, assim. Mas eu escutando as pessoas, me faz pensar isso aqui, entende? Assim, que eu acho que talvez o mais importante seja esse ímpeto, né? Essa vontade de seguir adiante, né? Por isso que nos procuram, por isso que nos exigem, né? Às vezes, mas assim, você vai contornando um pouco, né? A pessoa vai falando e ela vai se tocando de que aquilo não é simples, de que o buraco é mais embaixo. Isso que você estava falando antes. Quando ela começa a falar, então é isso, aí ela começa a se ligar de que ela não é dona da própria casa.
Sim,
né?
Como daí dizia o Freud. Esse processo. Eu vou precisar te cortar, sim, Wagner. Tá, desculpa.
Tá todo cortado. Tô bem tranquilo.
A gente já volta, tá bom? Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.